Bezat Hashem, da Fiud Bet, Tatadosh Baba Vatra, olá pessoal, bem-vindos ao novo Daf Shalom Alechem. Estamos na Fiud Alef Amud Bet, na quinta linha de baixo, o Amar Mara falou a beta que a gente viu no Shur anterior. O que diz a Braita? A pessoa tinha a sua casa aberta a um mavoi, um beco. Ele tinha uma porta lá, ele bloqueou essa porta. Ele quer desbloquear, ele quer voltar a sair por essa porta ao beco. Então, fala a Braita que os moradores desse beco não podem se opor a isso. Porque a pessoa tinha a porta e continuou tendo. A porta bloqueada ainda existe. Então, ele pode desbloquear e voltar a sair por lá. Amarava falava, loxanela xelou parats et pitzimav. Para ele falar isso é só se a porta ainda existe. Ele não tirou os batentes, desfez a porta por completo. Ele só bloqueou a valparats et pitzimav. Para isso ele desfez a porta por completo, ele tirou os batentes, fechou essa abertura. Então, no momento que ele fez isso, ele abriu mão dessa porta, abriu mão do direito que ele tinha de ter uma porta lá para sair através desse beco. Ele disse que vai sair por outro beco. Então agora que ele quer voltar a abrir essa porta, é uma porta nova. Para isso tem que pedir permissão dos outros moradores do beco. Os moradores podem se opor, podem dizer que não. Você abriu mão dessa porta, a gente gostou de ter menos pessoas passando por aqui, então você não pode mais abrir. Amale Abai Rava, fala Abai para Rava, Tanya de Messiah, que uma breta que apoia a sua opinião. Começamos o beto em cima. Bait Satum, Yeshto Arba Amot. Vimos já essa lei do show anterior, que temos dois sócios de um pátio, cada um com a sua casa aberta ao Hatzir, a esse pátio. Quando eles vão fazer a divisão do pátio, então cada um vai receber 2 metros quadrados, 4 amot quadrados na frente da porta, de cada porta que ele tem aberta ao pátio. Diz Rav Chisda, diz uma pessoa tem 2 portas abertas ao pátio, a outra pessoa tem só 1 porta. Esse tem 2 portas, vai receber 2 metros quadrados na frente de cada porta. Aquele que tem uma porta só vai receber só na frente dessa porta. E o resto do pátio vai ser dividido metade em metade. Então mesmo que a pessoa bloqueou a porta, quando ele vai dividir o pátio com o outro, ele vai receber 2 metros quadrados na frente dessa porta bloqueada, porque ela ainda existe. Ele pode desbloquear quando ele quiser. Parat et psimav enuar bamo. Por isso ele desfez a porta por completo, ele arrancou os batentes, etc. Então ele não tem mais essa porta, não vai receber os 2 metros quadrados na frente dessa porta. Pulo parênteses. Bait Satum enu metame kol sviva. Parat et psimav metame kol sviva. A lei do túmulo é que o túmulo impurifica também os arredores. 2 metros em volta do túmulo também impurificam. E fala a Braita, se tem um falecido dentro de uma casa e bloquearam as portas dessa casa, as portas ainda existem, não é considerado um túmulo. Então, o que está dentro da casa se impurifica com certeza. O que está na área da porta também se impurifica, mas essa casa não impurifica os arredores. Já se bloquearam as portas e tiraram os batentes também, essa casa se tornou um túmulo e impurifica os arredores, esses 2 metros em volta da casa. A primeira lei é como Rava, que se os batentes foram arrancados, essa porta não existe mais. Amaraba, Ababahana, Amarabi, Ohara, fala o sábio. Mevota, Mefulashim, Leira, Heret. Temos um beco com 2 saídas. Uma saída para a cidade A, uma saída para a cidade B. O Bikshub, Neaíra, Sotman. Digamos que os habitantes da cidade A querem fechar essa passagem do beco para a cidade A. Então, fala o sábio, Bneotai Mekvinalem. Os habitantes da cidade B podem se opor a isso. Eles não têm direito de fechar essa passagem do beco para a cidade A. Lomibaekileikadarkahrina de Mekvin. Não só se não tem nenhuma outra passagem entre a cidade B e a cidade A, que essa vai ser a lei. Ela afirma que Ikadarkahrina na Mekvin. Mesmo que haja uma outra passagem da cidade B para a cidade A, os habitantes da cidade B podem se opor ao fechamento dessa passagem, do beco para a cidade A. Mishum Dravi Damarav, por causa do conceito de Ravida em nome de Rav, Damar, como falou o sábio, Meitzar Sheikh Borabim, Asur Legal, uma passagem que o público se acostumou a passar por lá, é proibido bloquear. Então os habitantes da cidade B se acostumaram já a passar desse beco para a cidade A. Então essa saída não pode ser bloqueada. Por o parênteses, Amaravana Marshmoy, fala da Anam de Shmoy. Mas volta a Befulashim, Lerushut Arabim. Temos um beco com duas saídas para recintos públicos. O Bikshu Nem Volt, Lamid Lem Platot. Os moradores do beco querem fazer portas para bloquear o público de passar pelo beco. O pessoal da rua pode se opor a isso. Então, Savur Minan Emili Barba Amot. Os sábios, quando escutaram essa lei, pensaram que é proibido colocar uma porta na própria saída ou a 2 metros da saída, 4 amot da saída. Que de Rabizir Amarav Nachman, porque disse Rabizir em nome de Rabizir Nachman, da Marabizir Amarav Nachman, Arba Amot Asmuchot de Shutrabim, que Shutrabim Dame. Fala Rabizir em nome de Rav Nachman, que 2 metros em volta da rua, em volta do recinto público, é considerado como recinto público. Tem as mesmas leis do que o recinto público. Então, vamos ver com relação a qual lei, mas os sábios pensaram em dizer que é a mesma coisa com relação ao bloqueamento da porta. Que seria proibido colocar uma porta a 2 metros da rua, mesmo que é dentro de uma voia, porque isso tem as mesmas leis do que a rua. O público passa por lá também. Veloi, para essa não é a lei. É proibido colocar uma porta mesmo no meio do beco, mesmo distante da rua. Hatavlinam Tumá, porque isso que disse Rabizir Amidirav Nachman sobre os 2 metros se refere à lei da impureza. A lei é que temos uma dúvida se algo ou alguém se impurificou num recinto público. A lei é que facilitamos, consideramos como essa impurificação não aconteceu. Então, essa mesma lei se aplica aos 2 metros em volta do recinto público. Porque o público passa constantemente por lá. Por esses arredores também. Porém, com relação a essa porta no beco, é proibido colocar uma porta em qualquer parte do beco, mesmo distante da rua. Pelo motivo de antes, o público se acostumou a passar por lá. Às vezes, tem muita gente na rua e o público corta caminho pelo beco. Então é proibido bloquear uma passagem que o público se acostumou a passar por lá. A nossa Mishnah diz: Virou da Sade Ache Batishakabin Lezer Tishakabin Lezer. Vimos ali no show anterior que se temos 2 sócios num campo, um dos sócios quer dividir o campo na metade, o outro não quer. Então falou a Mishnah que se depois da divisão vai sobrar uma área para cada um para ele semear 9 cabim de sementes, cada cabo é 1,5 kg aproximadamente, então 9 cabim é aproximadamente 13 kg de sementes. Se vai sobrar uma área para isso ou mais, muito bem. Se vai sobrar menos, não. E a Bíblia disse que se vai sobrar para cada uma área para ele semear 4 cabim e meio, mais ou menos 6 quilos de sementes, então já se divide o campo, vai sobrar menos, não. Fala, Veloplik, não tem nenhuma discussão entre Tanakama e Rabiudá. Marquiatri. Cada sábio está dizendo a lei para a sua cidade, para a sua região. A região de Tanakama tinha terras ruins. Então lá, a pessoa não tinha o costume de se esforçar para trabalhar num terreno que não vai poder semear os 9 cabim de sementes, porque demanda muito esforço, uma terra ruim. Então, esse é o ponto referencial, 9 cabim. Na cidade de Rabiudá, a terra era melhor. As pessoas sim serão dispostas a trabalhar nessa terra para semear 4 cabim e meio? Então esse é o referencial. Se tem para cada um área para ele semear 4 cabim e meio, então ele vai, um pode exigir a divisão mesmo contra a vontade do outro. E porque as pessoas dessa região estão acostumadas a se esforçar para semear um campo desses. Porém, se cada um vai fazer uma área que dá para semear menos do que 4 cabim e meio, então a pessoa pode dizer, eu não quero dividir o campo na metade, eu vou receber um campo que eu não estou disposto a me esforçar para trabalhar. Beba, vem mais. Qual é a lei na situação da Babilônia que tinha terras ruins? Como fica? Amara Yosef, bem irado Yoma. Fala Yosef, se cada um vai receber um campo que demora um dia para um boi arar, é possível fazer essa divisão. Um pode exigir do outro essa divisão. Porém, se demora dias quebrados, meio dia, um dia e meio, então não. Porque o costume era que a pessoa alugava o boi por um dia inteiro de trabalho. Então, a pessoa vai alugar o boi, digamos, por um dia, e demora meio dia para arar essa metade do campo. Ele pode dizer que vai perder dinheiro. pagou por um dia, ele vai desfrutar por meio dia. Então ele pode bloquear essa divisão do campo. Mas sim, depois da divisão vai sobrar um campo que demora um dia para um boi arar, ele não vai perder dinheiro. Vai alugar o boi por um dia e vai usar o boi por um dia. Porém, pergunta na mais beirada do Yoma. Com relação a qual dia de arado você se refere? Se naquela época, na Babilônia, se arava o campo em dois momentos. Depois da colheita, para matar as raízes velhas, para que essas raízes não produzam coisas ruins. E no momento da semeação do campo. E na hora de arar o campo, depois da colheita, a terra está seca. Faz tempo que não chove. Então, demora mais para arar. Na hora da semeação, demora menos para arar. Então, Iomazara, Treiomakrava Loave. Será que você veio dizer que tem que ser uma metade do campo que cada um vai receber, que demora um dia inteiro para um boi arar na hora da semeação? Não pode ser, porque Treiomakrava Loave. Essa pessoa vai receber essa metade do campo. Na hora de arar, depois da colheita, não vai demorar dois dias para arar. Vai demorar mais ou menos um dia e meio, digamos. Então essa pessoa tem um argumento. Eu não quero dividir o campo na metade, porque eu vou alugar um campo por dois dias e só vou desfrutar do trabalho do boi por um dia e meio. Então ele tem esse argumento. E uma crava e uma zara loava. Se você se refere a um dia de arado depois da colheita, que demora mais para arar, o sócio tem um argumento, ele pode dizer que na hora de arar, na hora da semeação, vai demorar, digamos, meio dia para arar esse campo. E vai perder dinheiro, vai alugar o boi por um dia inteiro. Então, sobre o que se refere a Yosef? Uma explicação é que você se refere a um dia inteiro de arado depois da colheita. A pergunta era que vai demorar menos do que um dia para arar na hora da semeação. Demora menos. Responda mais que se trata de uma região que se arava o campo duas vezes na hora da semeação. Uma vez antes da semeação para amolecer o terreno e uma vez depois de semear para cobrir as sementes com terra. Então, conforme essa primeira explicação, você se refere a uma região dessas que tem o costume de arar duas vezes na hora da semeação. Então, o arado, na hora da semeação, vai demorar a mesma coisa que o arado depois da colheita. Viva e tema Yoma de Zara Beaduri. Uma outra explicação é que você veio dizer que tem que ser um campo que demora um dia para arar na hora da semeação, porém, Beaduri. Depois da colheita, a terra fica muito dura e demora dois dias para arar um campo desses. Então, uma solução dessa pessoa não vai perder dinheiro, vai alugar o boi por dois dias e o boi vai trabalhar dois dias. Então, a regra é que você foi dizer que a pessoa exigir a divisão do campo contra a vontade do outro sócio, é necessário que o outro sócio vai receber um campo que demora dias cheios para arar, tanto na hora da semeação quanto depois da colheita. Davla. Duas pessoas são sócias num poço e um quer dividir o poço na metade contra a vontade do outro. Amarav Nachman Beidalo Yoma. Fala Nachman que se depois de dividir o poço na metade o outro sócio vai ficar com água suficiente para arar o campo dele dias cheios, um dia, dois dias, três dias, etc. Então um pode exigir a divisão do campo contra a vontade do outro. Porém, se vai ter água para irrigar o campo em dias quebrados, então não. Porque o outro sócio pode dizer, eu vou contratar um empregado para trabalhar o dia inteiro. Ele vai trabalhar só parte do dia, porque não vai ter água para irrigar o campo todo esse dia. Então ele pode impedir a divisão desse poço. Pardessa. Pardessa aqui se refere a um vinhedo na terra de Israel. Vamos ver na sequência. Amar avó de Shmuel bat shlosha kabi. Fala o pai de Shmuel que se depois de dividir esse vinhedo na terra de Israel, vai sobrar para cada um área suficiente para ele semear 3 cabim, mais ou menos 4,5 kg de sementes. Então, um pode exigir a divisão do vinhedo contra a vontade do outro também. Vai sobrar menos do que essa área? Então, não. Porque a área mínima considerável de um vinhedo é uma área dessas que a pessoa semeia 3 cabim de sementes. Então, na fala preta também, Almeiro Javerô, Menat Bekerem Animohel Lecha. Um vendedor chega para o comprador e diz, estou te vendendo uma porção do meu vinhedo. Fala, esse vendedor tem que dar, no mínimo, área para semear 3 cabim de sementes. Essa é a área mínima considerável de um vinhedo. fala a Beyoncé que o que disse Sonkos não faz sentido e a lei não é como Sonkos falar a Beyoncé. Fala Beba Vermai, o que acontece num vinhedo de dois sócios na Babilônia? A terra era pior. Amarava Barquis, Natlat, Atsiata, Penetreisar, Gufni, Kinhederaf e Gavra, Beyoma. Fala o sábio que é necessário que depois da divisão desse vinhedo, vai sobrar para cada sócio, no mínimo, três grupos de 12 vinhas, cada grupo. No mínimo. E porque esse tamanho de vinhedo é suficiente para um empregado trabalhar o dia inteiro lá, cavando ou fazendo outros trabalhos. Então a pessoa vai receber essa parte do vinhedo, não vai perder dinheiro. Porque vai contratar o empregado para um dia e vai desfrutar do serviço o dia inteiro. Amar Rabbi Avdimi de Min Haifa. Fala o sábio Rabbi Avdimi da cidade de Haifa. Miyom shecharav bet hamikdash nitla nevoa min hanevi'im venitna lachachamim. A partir da destruição do primeiro Beit HaMikdash, que o povo de Israel perdeu seus profetas, infelizmente, a capacidade de profecia foi transferida dos profetas para os sábios. Os sábios que estudam Torá, fixam leis, eles têm certo nível de profecia, fala aqui a Gemara. A pergunta é que parece que na época do primeiro Beit HaMikdash, os sábios não eram profetas. Essa não é a lei, não é a realidade. A realidade era que os sábios eram profetas. Ahikama, isso que o sábio veio dizer. Afropishinitla mina nevi mina hachamim lo nitla. O que Rav Avdimi veio dizer é que depois da destruição do primeiro Beit HaMikdash, os profetas que não eram sábios perderam a profecia. Os profetas que eram sábios continuaram com um certo nível de profecia para poder estudar a Torá, poder entender assuntos espirituais. Uma pessoa que é só sábio é maior do que uma pessoa que é só profeta. O Pasuk diz que o profeta tem o coração de um sábio. Assim o Pasuk veio elogiar o profeta. Uma situação de comparação. Quem é que é comparado com quem? O profeta é comparado com um sábio. Ou seja, um sábio que é só sábio é maior do que uma pessoa que é só profeta. Por isso fala o Pasuk que o profeta não tem o coração de um profeta, tem o coração de um sábio. Então você vê que o coração de um sábio é maior do que o coração de um profeta. Então você vê que o sábio que é só sábio é maior do que uma pessoa que é só profeta. O sábio consegue deduzir muitas coisas, perceber sintomas, causas, etc. Ele consegue também prever o que vai acontecer. O profeta só sabe o que foi revelado a ele pelos céus. Então fala aqui a Gemara, Raham Adiv Minavi. Amarabai fala bai. Tedá, se vê realmente que os sábios têm certo nível de profecia, de Amar Gavra Rabba, Miltauitam Mishme de Gavra Rabba Hrina. Kavatei. Como se vê, um sábio da geração da Gemara, por exemplo, fala algum ensinamento, fala aqui a Bae, e depois descobre que ele tem um ensinamento que outro sábio de gerações passadas já tinha dito. Um Tana. Então, fala Abai, aparentemente, por causa da profecia, foi revelado ele o mesmo ensinamento que outro sábio de gerações passadas já tinha dito. Amarava o Maikushia. Fala Rava, não tem nenhuma prova daqui. Vedrima Tarvai o Bnechat Mazdanino. Talvez esses dois sábios, mesmo que sejam em gerações diferentes, tenham a mesma influência espiritual, tenham o mesmo Mazal. Cada alma tem as suas raízes no mundo dos mundos espirituais. E talvez esses dois sábios têm raízes no mesmo local dos mundos espirituais. Têm as mesmas influências, por isso entenderam o assunto igual. Não é prova que foi revelado por profecia esse ensinamento a esse sábio? Ele amarava, por isso falava uma outra referência. Tedá, de Amar Gavraraba, Milton e Tamra. Viramos a página. Mishmede Rebekiva Bar Yosef Kavate. Tem situações que o sábio da Gemara diz algo. E depois se descobre que Rabbi Akiva já tinha dito isso. Então falava Rabbi Akiva, que era muito mais sábio do que os sábios da Gemara, ele tinha influências espirituais muito mais elevadas, e mesmo assim um sábio da época da Gemara, ele falou um ensinamento que Rabbi Akiva já tinha dito. Então aparentemente porque foi revelado por profecia esse ensinamento a ele. Amaravash Maikushep, ele falava que não tem prova. Dilmalehan Mirta Barmazdeu. É verdade que Rebbe Akiva tinha influências espirituais muito mais elevadas do que os sábios da Gemara? Era um Tana? Porém, pode ser que com relação a esse assunto, o sábio da Gemara e Rebbe Akiva tinham a mesma conexão espiritual o mesmo local espiritual que eles eram influenciados para estudar, para entender. Então eles entenderam da mesma forma. Não tem prova que foi revelado para esse sábio da Gumará, esse ensinamento como profecia. Pode ser que ele entendeu assim, não que ele profetizou. Ele amara mais, por isso fala abaixo uma outra prova. Tem vezes que um sábio da Gumará diz algo, e se descobre que isso é uma alahá de Moshe Mishinai. É uma lei que Hashem transmitiu para Moshe Rabbeinu. E a alahá de Moshe Mishinai não tem base em lógica. O que tem base em lógica foi deixado para os sábios estudarem na Torá oral. A alahá de Moshe Mishinai não tem base em lógica. E mesmo assim, um sábio da Gumará pode dizer algo e se descobre que era uma alahá de Moshe Mishinai. Então fala, Ravasha, para Ivija, porque ele profetizou isso. Pena Bedima que sumar Baruba. Talvez esse sábio, ele chutou, acertou no chute. Como um cego que entrou na casa, porque ele tropeçou e caiu pela chaminé. Por acidente. Esse sábio da Gemara, que falou lá Halemot Shem Sinai, ele vem justificar isso. Ele vem dizer motivos porque ele acha assim. Então, ele não chutou. Como é que ele conseguiu deduzir algo que não depende de lógica? Então fala que Ravashi é porque ele profetizou isso, foi transmitido ele de forma de profecia esse ensinamento. Fala o sábio que depois da destruição do primeiro Betamidash, a capacidade de profecia, a Nevoá, foi transferida dos profetas para os Shutim, loucos, pessoas com retardo mental, Loaleno, e também crianças. Qual seria um exemplo de um louco que profetizou? Que é de Mar Baravash, como é que aconteceu com Mar Baravash? Dava Kai Berinska de Mahuza. Mar Baravash estava na feira, na cidade de Mahuza. Chame-lhe ao chute de que Amaresh metifta de Manech, bimata Mahasa, taviu Mihati. Um louco gritou lá na feira, o novo Rosh Yeshiva, da cidade de Mahasa, assina as cartas dele com o nome Taviumi. Assim disse o louco. Amar Manhattan Tavium Birabaran. Ana, falou Marbaravashi, quem é que assina assim? Sou eu. Eu assino Tavium nas cartas. Então o Shmaminarishata. Ele percebeu que é uma profecia desse louco. Ele disse que ele tem uma oportunidade agora de se tornar um Rosh Yeshiva, um líder da Yeshiva de Mahasia. Kam Ata. Ele viajou até Mahasia. Adata Ibirabaran Utvidavaha Midifti. Nesse interim, os sábios de Mahasia, Mata Mahasia, eles tinham se juntado para nomear a Vaha Midifti o Rosh Yeshiva. Beleza? Queima de Shami de Ata Shadu Zuga de Rabanan de Gabele em Luchebe. Quando escutaram que Mara Baravashi chegou na cidade, mandaram um par de sábios para ele para perguntar conselhos. Akve, Mara Baravashi disse para eles ficarem aí. Adu Shadu Zuga de Rabanan Achrina. Mandaram mais um par. Akve, Baravashi disse para ficarem lá com ele. Abe Malu Beasara. Até que se juntaram lá 10 sábios. Quando tinham lá 10 sábios, ele começou a dar o shiur. Ele foi nomeado Rosh Yeshiva. Motivo que ele esperou 10 sábios é porque quando um Rosh Yeshiva é nomeado, ou um rabino é nomeado, rabino da comunidade, ele tem que dar o primeiro shiur na frente de 10 pessoas no mínimo. Então, Mara Brava escutou esse louco, percebeu que é uma profecia, e realmente se materializou. De forma na cara, era vaca, anapshe, cola meriinlo, lobo meramitivinlo. Me cola meritivinlo, lobo meramerinlo. Fora vaca medivti sobre si próprio. Quando decreta algo ruim do céu sobre a pessoa, lo aleno, não rapidamente vão decretar algo bom. Então, ele tinha a oportunidade de se tornar Rosh Yeshiva, foi decretado nos céus que não vai ser Rosh Yeshiva, então ele já perde as esperanças e já acha que não vai ser mais nomeado Rosh Yeshiva de Mahasia. E pelo contrário, Mar Baravash, que foi decretado algo bom a ele, ele se tornou Rosh Yeshiva, não com rapidamente vão decretar algo ruim sobre ele, então Ravacha avaliou que Mar Baravash vai continuar sendo Rosh Yeshiva de forma permanente. Tinok Edmai, qual seria um exemplo de uma criança que profetizou? Que é de Batra Frisda, Havayato Bekamte Davua, como aconteceu com a filha de Rav Frisda, que estava no colo do pai, Havayato Kamei, Rava e Rav Barhama, Rava e Rav Barhama estavam lá na frente de Rav Frisda. Perguntou a Frisda para a filha, com quem dos dois você quer se casar? Brincando com ela. Amrali Tarvayo, ela disse que ela quer se casar com os dois. Amarava Vyanabhadra. Falunava percebeu que era uma profecia. Ele disse que ele quer ser o último. Isso que aconteceu. Rambarkama se casou com a filha de Rafrisa. Ele faleceu. E Rava se casou com ela depois. E de forma permanente. Continuamos. Amar Ravdim de Min Haifa. Ravdim de Haifa falou o seguinte: quando chegou Haladam, veste, e estos te levavot. A pessoa que está com fome, não comeu, não bebeu, é como se ele tivesse dois corações. Um coração diz uma coisa, outro diz outra. Ele está em conflito. Ele nem está centrado, porque está com fome. Depois que ele come e bebe, ele tem um coração só. Ele está centrado, concentrado, tranquilo. Shilimar, como diz o pastor, Ish navuv ilavev, urtiv nevuv luchot, mitargiminen halil luchin. O pastor diz que a pessoa que está navuv, com a tradução é halil, ele está vazio, a barriga dele está vazia, ilavev, ele tem dois levavot, tem dois corações, tem esse conflito interno. Depois que ele se preenche de comida, ele está tranquilo com um coração só. Amar avuna beri de Yoshua, fala avuna filho de Yoshua. A pessoa que tem o costume de beber vinho, mesmo que o coração dele é fechado como uma mulher virgem, um coração bloqueado à sabedoria, o vinho vai abrir o coração dele, vai trazer a sabedoria a ele. Como diz o pasuk, betirosh inovev betulot. O pasuk diz que o vinho vai abrir o coração da pessoa que está fechado, bloqueado como uma mulher virgem está. Amar Avuna Beri de Yoshua fala, ou sabe mais uma lei. Pshita, essa seguinte lei é clara. Chelek Bechor vechelek Pashut yavin alei achad mitzra. Ou seja, quando uma pessoa falece e deixa, digamos, um filho primogênito e um filho Pashut, um filho comum, o primogênito ele fica com duas porções da herança, o filho Pashut fica com uma porção só. Então, vai deixar um campo. O Bechor fica com dois terços do campo, o filho normal fica com um terço só. Então, essa lei é clara, fala quando ele Shua, que quando o Bechor ficar com os dois terços do campo, ele vai receber os dois terços um do lado do outro. Porque é uma herança só de dois terços. O Bechor recebe o dobro do que a porção comum, é uma herança só. Não são duas heranças de cada herança referente a um terço. É uma herança só de dois terços. Ele vai receber esses dois terços no campo, um do lado do outro. A questão é Yavam. Qual é a lei com relação a Yavam? Vimos em Yavamot. Uma pessoa falece sem filhos. Então a viúva está vinculada ao irmão do marido, o Yavam, ou para casar com ele, fazer o Ibu, ou se desvincular dele através da Khalitza, um ritual. Agora, o Yavam que fez o Ibu, se casou com a viúva do irmão, ele também herda o irmão. E herda os direitos que o irmão tinha também. Então, pergunta o sábio o seguinte. Digamos que tinham três irmãos, um deles faleceu sem filhos, a viúva se casou com o segundo irmão, o Yavam. E depois o pai deles faleceu. Sobrou o Yavam e o outro irmão dele. Agora, o Yavam, ele merece receber uma porção dele da herança e a porção do irmão dele que faleceu, porque ele fez o Ibum. Ele vai receber dois terços do campo do pai e o outro irmão vai receber um terço só. A questão é, será que Yavam vai poder exigir os dois terços junto, o que é mais confortável para ele, é poder arar o campo, trabalhar o campo de uma vez só? Ou será que não? Será que o irmão dele pode dizer que ele quer o terço do meio? Vamos fazer um sorteio para ver quem recebe. Amar Abai fala Abai hi, mas Abechor Kare Rahman. Fala Abai a lei do Yavam, a mesma lei do que o primogênito. Por quê? Porque a Torá se refere ao Yavam dizendo o Bechor. E a Torá veio dizer que o Yavam recebe duas porções na herança, a porção dele e a porção do irmão dele que faleceu, como um Bechor fala Abai. Assim como o Bechor recebe os dois terços como uma herança só, recebe os dois terços do campo juntos, também o Yavam. Rava Amar Krav Yaya Bechor, Avayato Ke Bechor, Ven Halukato Ke Bechor. Fala Rava que não, discutindo com Abai. A Torá fala Yaya Bechor. A Avaya, a situação do Yavam, a existência dele nessa herança é como um Bechor. Ou seja, ele recebe porção dupla, a porção dele e a porção do irmão dele que faleceu. Mas a Torá não fala sobre a Halukah, a divisão desse campo da herança. Fala com relação a isso, Yavam é como qualquer outro. Ou seja, o pai dele faleceu, e tem dois herdeiros, tem ele e o irmão dele. O Yavam recebe dois terços desse campo, é verdade, mas são duas heranças. Uma herança por ele e uma herança que ele recebeu por outro ângulo, por causa do irmão dele que faleceu. Ele só vai herdar porque ele fez o Ibum. Então são duas heranças, cada uma de um terço. Então o outro irmão dele pode dizer: vamos fazer um sorteio, eu quero o terço do meio. E você fica com os dois terços da ponta. Além, aparentemente, é como orava, vamos fazer assim um sorteio. Continua: Aldezavan Aramit de Benash. Um filho comprou um campo do lado do campo do seu pai. E o pai faleceu. Kikapargum Amalipal Ligoli Amitraim. Quando vão fazer a divisão desse campo, digamos, tem dois herdeiros. Tem ele e tem o irmão dele. Então, ele que tem um campo vizinho ao campo do pai, ele quer receber a metade dele vizinha ao campo dele. Vai facilitar o trabalho do campo. E o irmão não. Ele quer receber esse campo vizinho ao campo dele. Amaral falaraba que vamos dizer com finalidade estão. Falaraba, nesse caso, vamos obrigar o outro irmão a deixar esse campo vizinho com esse que já tem um campo lá. Porque senão vamos estar apoiando um comportamento negativo de Sodom. Na cidade de Sodom e Gomorra, a norma lá era o egoísmo. Cada pessoa por si só. Então falaraba, temos o herdeiro A, que tem um campo vizinho a esse campo do pai. Temos o herdeiro B, que não tem um campo vizinho. Fala o herdeiro A, me dá a minha metade vizinha ao meu campo, para eu poder arar de uma vez só, trabalhar de uma vez só. Falaraba, o herdeiro B tem que deixar essa metade com o herdeiro A. Porque confia a me dar estômago. Você está sendo uma pessoa mesquinha. Que diferença faz qual metade você vai receber? E para o outro sim faz diferença. Então, assim diz Rava. Porém, Mark Vara Yosef, você perguntou, Amre Lei, Ahi, Marina Lei, Iluia, Kinix de Barmeia? Fala Yosef que não. Ele não é mesquinho porque ele quer essa metade. Ele pode dizer um argumento relevante. Essa metade para mim é melhor. Como se fossem os campos de Barmeia, campos muito bons. Ele quer receber essa metade. Por que ele tem que abrir mão disso para o irmão dele, só porque o irmão tem um campo vizinho? Viu que está aqui, Rabi Yosef. A lei é como Rabi Yosef. Vamos fazer um sorteio. Quem é que merece essa metade do campo? Essa metade melhor. Tre arata a tre nagre. Uma situação. A pessoa faleceu, deixou dois herdeiros, herdeiro A e herdeiro B. Deixou dois campos de herança. E cada campo tinha um canal de água diferente para a irrigação. E um herdeiro A tinha um campo vizinho a um dos campos. Ele quer receber esse campo. O herdeiro B também quer receber esse campo. Amaraba que gonzê com fim amidade som. Faraba, o outro herdeiro B não pode ser mesquinho. Deixa esse campo com o herdeiro A. Tem um campo lá vizinho. Marque fala Yosef, perguntou a Yosef. Zimrin de Aim midvir gaido midvir. Outro herdeiro pode ter um argumento. Esse campo vizinho ao campo do herdeiro A é melhor. O canal de água lá funciona melhor, flui melhor a água. Eu quero também, eu quero receber esse campo. Então, veio que querer você, a lei é como era você, vamos fazer um sorteio, quem é que merece esse campo melhor? Tarte Achad Nigra. Digamos que o pai faleceu e deixou dois campos que são irrigados pelo mesmo canal de água. E temos o herdeiro A do lado de um dos campos, com o campo vizinho. A Maria você ficou, não sei qual final me dá essa. Fala, você, nesse caso, o herdeiro B tem que deixar esse campo com o herdeiro A, porque não perde nada. São dois campos que são irrigados da mesma forma. Matiflabai, Brundabai, Matiamarbaina, Deafish de Arice. Fala bai que não. O herdeiro B tem um argumento. Ele quer um campo entre os dois campos do herdeiro A, para que esse campo intermediário seja melhor vigiado. O herdeiro A vai ter empregados de um lado, empregados do campo de outro lado, e o campo do meio está melhor protegido. Ele quer esse campo. Vira que até queria ver você, mas puxa lá, Mitai. Falava que a lei é como era você, falei, não é como a Abai, porque esse argumento da vigia não é relevante. Ele não tem direito de falar que ele quer o campo do meio para usufruir da vigia dos campos do irmão dele. Então o herdeiro A tem um campo vizinho a um dos campos, ele vai receber esse campo. Porque são dois campos que são irrigados pelo mesmo canal, o herdeiro B não tem nenhum argumento relevante. Hadgisa nagra, hadgisa nara, palgila bekarnazo. Voltando ao caso dos sócios. Dois sócios são sócios num campo. E como Rashi desenha aqui, no leste tinha lá um rio, no norte tinha lá um canal de água. E eles vão fazer a partilha desse campo. Cada um quer uma porção em frente ao rio, uma porção em frente ao canal de água. Então, o que se faz? Vamos cortar esse campo com uma pizza, cortar em 8 partes. Na direção leste temos duas partes, na direção norte duas partes. Cada uma vai receber uma parte em frente ao rio, uma parte em frente ao canal de água. A mesma coisa na direção sul, duas partes, uma para cada um, e o mesmo na direção oeste. Paramos aqui por hoje, não percam amanhã, vamos ver o que acontece. Temos dois sócios que têm um palácio, e eles vão fazer a divisão desse palácio. Como é que se divide um palácio? E quando? Com muito mais, né, pessoal? Baruch Adonai Olam, amém, amém.